Bem-vindos ao Debate, nosso espaço dedicado ao intercâmbio intelectual e à análise rigorosa de múltiplas perspectivas sobre temas bem complexos. Sabe, geralmente quando a gente pensa em projetar o sistema de segurança mais avançado do mundo, a gente logo imagina aquelas catracas biométricas, três senhas independentes e guardas armados.
Sim, guardas que, por protocolo rigoroso, não podem nem conversar entre si.
Exato. Na teoria da engenharia de segurança, você cria uma fortaleza absoluta, impenetrável contra qualquer tipo de fraude ou conluio. É um modelo mental perfeito.
Você olha para o fluxograma e pensa, bom, ninguém consegue burlar isso aqui. O controle absoluto, auditável e perfeitamente desenhado no papel.
Pois é, mas aí vem um choque de realidade. Imagina pegar todo esse aparato de segurança desenhado para um banco central e tentar instalar isso na porta de uma pequena padaria de bairro, daquelas que operam com apenas dois funcionários.
O resultado definitivamente não é a segurança. O resultado é que o pão simplesmente não sai, né? A estrutura colapsa sobre o peso da própria burocracia. Porque o padeiro passa o dia inteiro preenchendo formulários, validando senhas e tentando auditar a qualidade da própria farinha em vez de acender o forno.
É, e essa é exatamente a tensão que a gente vai explorar hoje. Nosso foco é a estruturação e a execução dos processos de licitações e contratos na administração pública brasileira. A gente está diante de um conflito inerente entre as exigências legais de controle absoluto e a realidade operacional crua dos órgãos públicos.
É uma discussão fundamental.
Com certeza. A grande questão que nos guia é: a administração pública deve priorizar a aplicação estrita da segregação de funções e da gestão por competências para garantir a integridade do sistema? Ou adotar uma abordagem baseada na flexibilidade procedimental e na responsabilidade compartilhada para não paralisar as estruturas menores? Eu, como defensor do rigor técnico, deixo claro que a aplicação estrita dessas regras é inegociável.
E eu represento o contraponto prático disso. Eu defendo que a flexibilidade estrutural e o uso inteligente de comitês são vitais, porque o rigor cego paralisa os pequenos municípios.
Bom, para entendermos de onde eu parto, a gente precisa afirmar os alicerces de qualquer sistema de compras públicas que se pretenda republicano. Ele se assenta em dois pilares indissociáveis, que são a gestão por competências e a segregação de funções. A legislação é explícita ao exigir que o agente público encarregado não atue simultaneamente em fases suscetíveis a riscos.
Uhum.
Ou seja, quem planeja a compra não pode ser a mesma pessoa que selecione o fornecedor.
Olha, isso faz sentido na teoria de evitar o conflito de interesses. Ninguém quer a mesma pessoa jogando e apitando.
E não é só teoria, sabe? É jurisprudência consolidada. O Tribunal de Contas da União, por exemplo, teve que intervir duramente com o Acórdão 1278 da Primeira Câmara, justamente porque a confusão de papéis era uma verdadeira epidemia. Esse acórdão estabelece de forma categórica que a participação de um mesmo servidor, na fase interna, a equipe de planejamento que define o que vai ser comprado, e logo depois na condução da licitação como pregoeiro, viola frontalmente os princípios da moralidade administrativa.
Certo, mas...
Só para concluir, isso não é uma mera sugestão de boas práticas, tá? É uma exigência estrutural essencial. Quem desenha a regra do jogo não pode, em hipótese alguma, ser o indivíduo que arbitrar a partida.
Eu compreendo perfeitamente o valor do controle, de verdade, e a intenção louvável do TCU ao tentar coibir abusos. Ninguém aqui está defendendo que o comprador deva ser o pagador e o fiscal ao mesmo tempo. Mas eu olho para isso sob a ótica das limitações estruturais crônicas do nosso país. Você fala do acórdão do TCU pensando em Brasília, pensando em ministérios com milhares de servidores.
Sim, mas a lei é nacional.
É, mas o Brasil real é formado por milhares de pequenos entes públicos. Pensa nas câmaras municipais do interior. Estamos falando de estruturas que operam com 8, às vezes 4, ou até um único servidor efetivo.
A lei é federal, ela se aplica a todos. O princípio da moralidade não muda dependendo do CEP do órgão público?
O princípio não muda, eu concordo, mas a física do espaço sim. Nessas condições de escassez absoluta de pessoal, exigir uma segregação estrita de funções, onde o indivíduo A faz o estudo preliminar, o indivíduo B redige o edital, o indivíduo C julga a licitação e o D fiscaliza o contrato, é uma completa utopia.
Utopia?
Sim, é uma exigência que paralisa o serviço público básico. A solução administrativa não pode estar em tentar dividir funções entre pessoas que literalmente não existem no quadro de funcionários. A solução está em utilizar ferramentas, como as comissões conjuntas, garantindo a lisura através da colaboração e da transparência cruzada e não pelo isolamento burocrático.
Eu entendo a dificuldade prática, claro, mas a sua lógica de relativizar a separação embute um risco altíssimo. Vamos olhar para a essência da gestão por competências. Não se trata apenas de ter pessoas diferentes ocupando cadeiras diferentes. Trata-se de ter as pessoas certas fazendo as análises corretas. Historicamente, a função de pregoeiro ou membro de comissão de licitação era usada quase como um castigo nas prefeituras, sabe?
Nossa, sim. Isso era muito comum. Tipo, você não tem o que fazer hoje? Senta ali e faz o pregão.
Exatamente. E a exigência de competência técnica vem para proibir isso de uma vez por todas. Ela garante que apenas indivíduos com qualificação mínima assumam responsabilidades milionárias. Pensa nesta forma. Você não pediria ao engenheiro civil para realizar uma cirurgia cardíaca na sua família?
Com certeza não.
Por mais brilhante que ele seja construindo pontes. Da mesma forma, nós não podemos exigir que um pregoeiro ou agente de contratação, que muitas vezes não tem nenhuma formação contábil, ateste a saúde financeira de uma construtora através de um balanço patrimonial complexo só para cumprir tabela. É vital desenhar requisitos mínimos para quem opera o sistema. Se a pessoa ali na frente não tem a competência técnica para analisar uma DRE, a licitação corre o risco de habilitar uma empresa à beira da falência para construir um hospital.
Sabe, essa conta simplesmente não fecha para mim quando a levamos para o interior do país. A teoria da gestão por competências, de exigir especialistas para cada etapa, ela é impecável na academia, mas ela desmorona na prática operacional.
Como assim desmorona?
Temos casos atípicos, que na verdade são a regra em centenas de cidades, que ilustram perfeitamente essa desconexão. Imagina um município de 2 mil habitantes, onde o único posto de gasolina da cidade, com capacidade para abastecer a frota, pertence ao prefeito, ou a um parente de um vereador.
Certo.
A prefeitura precisa abastecer as ambulâncias todos os dias. O que o agente de contratação faz? Ele viaja 50 quilômetros até a cidade vizinha, gastando mais dinheiro público com o próprio deslocamento do que com o combustível, apenas para manter a pureza teórica de não contratar com alguém do ecossistema local. A realidade impõe a necessidade de um pragmatismo flexível.
Espera aí, mas a contratação com o próprio prefeito fere regras muito mais profundas de impedimento. Não é só uma questão de competência do pregoeiro. É improbidade.
Claro, claro. Foi um exemplo extremo para ilustrar a limitação do mercado local. Mas voltando ao seu exemplo do balanço patrimonial, eu concordo que o pregoeiro não deve brincar de contador. O erro é achar que a resposta para isso é exigir que o pregoeiro seja um especialista isolado com pós-graduação em contabilidade.
E qual seria a resposta na sua visão?
A competência em estruturas enxutas deve ser vista de forma institucional e não estritamente individual. O pregoeiro recebe o balanço da construtora e, de forma colaborativa e imediata, senta com o único contador da prefeitura para analisar o documento em conjunto. A instituição prefeitura detém a competência para julgar a licitação, mesmo que o indivíduo conduzindo o pregão não a tenha sozinho.
Aí é que está o perigo dessa visão colaborativa informal. Já que você menciona que a competência deve ser diluída institucionalmente pela falta de pessoal, nós precisamos ser muito cirúrgicos sobre onde o risco da fraude realmente mora. O grande risco de corrupção ou de erro grosseiro milionário não está na fase de seleção em si, lá no pregão eletrônico.
Não.
Não, o pregão eletrônico hoje é uma ferramenta amplamente sistematizada. Ele ocorre em portais na internet onde a identidade dos fornecedores é mascarada. O pregoeiro só vê licitante 1, licitante 2. É um ambiente hostil à fraude direta. O risco altíssimo, o verdadeiro calcanhar de Aquiles, está na fase de planejamento, mais especificamente no ETP, o Estudo Técnico Preliminar, e lá na ponta final, na fiscalização do contrato.
É, eu concordo que o planejamento é onde o jogo é ganho ou perdido.
Pois é, e para quem nos ouve ter clareza da mecânica, quem elabora o ETP é quem define o escopo exato do que será comprado. Se a prefeitura vai comprar computadores, é no ETP que alguém decide que o computador tem que ter um processador específico, uma tela com uma taxa de atualização X ou um peso Y.
Uhum.
Se a mesma pessoa que escreve esse documento atuar como pregoeiro depois, ela pode, lá no início, sutilmente, conduzir o texto técnico para favorecer a única marca que ela já quer contratar. É um viés embutido. Quem escreve a regra de como o produto deve ser jamais pode ser o árbitro que decide quem venceu.
Entendo o seu ponto sobre o viés.
E muito menos o fiscal que assina a nota dizendo que o produto entregue era o correto. A segregação rígida nessas pontas não é um preciosismo acadêmico. Ela é a espinha dorsal mecânica do combate ao direcionamento. Se você permite que o pregoeiro ajude a fazer o ETP colaborativamente, você destrói essa defesa de cara.
Olha, desculpa, mas não me convence a ideia de que a segregação estrita e o isolamento do servidor são a única espinha dorsal possível para proteger o processo. Deixa eu te explicar o porquê, analisando exatamente como os tribunais de contas vêm flexibilizando isso de forma muito inteligente.
Como eles flexibilizam sem perder o controle?
A jurisprudência mais moderna tem um entendimento mitigador muito interessante sobre o que você acabou de descrever. Se a fase preliminar, esse planejamento de altíssimo risco do ETP, for realizada não por um burocrata isolado, mas por uma comissão de planejamento, o cenário muda completamente.
Como muda? A comissão ainda está definindo as regras, o risco de viés continua lá.
Muda porque dilui a decisão monocrática. Pensa na psicologia e na mecânica da coisa. Quando três ou quatro pessoas de setores diferentes da prefeitura precisam assinar o mesmo estudo técnico preliminar, a capacidade de um único indivíduo de inserir sorrateiramente um viés malicioso, como exigir aquela tela de computador super específica só para favorecer um amigo, diminui drasticamente.
Você acha que eles se fiscalizam internamente?
Sim, existe um controle mútuo imediato. Com essa decisão de risco diluída entre várias cabeças, a própria jurisprudência passa a permitir que um membro dessa comissão atue depois em outra fase da licitação sem que isso manche a moralidade. É um pragmatismo necessário. Grandes especialistas da área, como a professora Tatiana Camarão, conceituam o agente de contratação moderno não como um juiz estático encastelado na sua sala, mas como um catalisador.
Catalisador.
Exatamente. Ele precisa transitar, interagir com o setor requisitante, entender a real necessidade da escola ou do hospital. Se nós o isolarmos numa redoma de vidro em nome da segregação absoluta, ele não catalisa nada. Ele se torna um mero carimbador de papéis que não entende o que está comprando.
É, eu entendo a teoria do catalisador, mas a prática das dinâmicas de poder derruba essa premissa. Mesmo em uma comissão de três ou quatro pessoas, frequentemente há uma voz técnica dominante que acaba redigindo sozinha o ETP, enquanto os outros membros apenas assinam o documento no final do dia. Por pura deferência hierárquica, preguiça ou falta de conhecimento específico. A diluição do risco, muitas vezes, é uma ilusão de ótica.
Eu não chamaria de ilusão de ótica, mas de um risco calculado.
Mas vamos avançar na causalidade do processo. Se aceitarmos a sua premissa de que o pregoeiro deve ser esse agente dinâmico, integrado ao planejamento, a gente tem que olhar para o campo de batalha dele, o processo de seleção. Como ele deve conduzir o certame para evitar que a administração compre lixo? O rito padrão atual das licitações brasileiras, onde se discute o preço primeiro, através dos lances eletrônicos, e só depois se analisa a pesada documentação de habilitação de quem venceu, foi desenhado expressamente para garantir fluidez.
Fluidez que às vezes custa muito caro, não acha?
Mas é essencial. Reverter esse fluxo, utilizando a famosa inversão de fases prevista na lei, exige um ato altamente fundamentado. Por quê? Porque inverte a lógica da eficiência. A inversão obriga a equipe de licitação a analisar a documentação de todas as empresas participantes antes da disputa de preços.
Que é o mais seguro.
Mas olha o volume. Imagina uma pequena prefeitura com aquela equipe de apoio de duas pessoas que você mencionou. Eles abrem um edital para comprar material escolar. Aparecem 30 empresas interessadas. Cada empresa envia um PDF de 100 páginas, com balanços patrimoniais, certidões negativas federais, estaduais, atestados de capacidade técnica. São 3 mil páginas de documentação.
É papel pra caramba, sem dúvida.
No rito normal, a equipe só leria 100 páginas do vencedor. Se eles adotam a inversão de fases que você defende como estratégia, eles terão que auditar 3 mil páginas antes de saberem se os preços sequer valem a pena. E pior, vão analisar documentos de 29 empresas que perderiam a disputa de lances de qualquer maneira. É um excesso que trava o Estado.
A matemática do seu raciocínio está correta, eu não nego, mas ela ignora completamente o comportamento predatório do mercado nas compras públicas. Você fala do custo da ineficiência burocrática de ler documentos, mas você já considerou o custo oculto dessa eficiência de analisar o preço primeiro?
O sistema já tem filtros contra preços irreais. A gente não precisa ler 3 mil páginas para barrar isso.
Deixa eu dar um exemplo claro de como a inversão de fases salva vidas e contratos. Vamos pensar numa licitação comum, o fornecimento de leite para merenda escolar. No sistema padrão, que foca na velocidade, a sala de disputa online abre. Um sujeito, um verdadeiro aventureiro de mercado, entra no portal e oferece o litro de leite a 99 centavos. Um preço manifestamente inexequível. Não cobre nem o custo da vaca, quanto mais da caixa e da logística.
Certo, mas o pregoeiro pode e deve desclassificar esse lance na hora. Está na lei.
Na teoria, sim. Mas na prática, o que acontece durante a disputa? Quando esse aventureiro faz esse dumping criminoso no sistema, ele afugenta as empresas sérias. O laticínio real, que paga imposto e entrega leite de qualidade, olha para aquele lance de 99 centavos e desiste. A empresa vai embora do pregão porque sabe que não pode competir com o absurdo.
E aí o pregão acaba.
Exato. Aí o pregão acaba. O aventureiro vence. O pregoeiro, seguindo o seu rito eficiente, vai finalmente abrir os documentos do sujeito. E descobre que a empresa é fantasma, não tem atestado de vigilância sanitária e não tem capital social para entregar uma caixa de leite. O aventureiro é desclassificado. O pregoeiro tenta chamar o segundo colocado, mas o segundo colocado já perdeu o interesse ou não consegue sustentar o preço que deu no calor do leilão. O processo fracassa.
E a consequência disso?
A licitação é cancelada. A consequência final não é burocrática. A consequência é a escola inteira sem merenda na semana seguinte.
É um cenário trágico, mas a inversão de fases resolveria isso de forma proporcional, sem travar o resto da prefeitura.
Totalmente proporcional. A inversão de fases, que na verdade é a volta ao modelo clássico de julgar toda a habilitação técnica antes da disputa de preços, é a proteção definitiva. Ao filtrar previamente as 30 empresas que você mencionou, mesmo que dê um trabalho hérculo, nós garantimos que a sala eletrônica de lances só será frequentada por empresas que comprovaram que têm capacidade financeira e técnica para honrar o contrato. Você gasta um mês a mais na análise inicial? Sim, é verdade. Mas você garante a entrega da merenda, evitando o desperdício trágico de ter que refazer licitações desertas. É a inteligência preventiva agindo.
Vejo a atratividade dessa malha fina protetora, mas a minha preocupação continua sendo de escala. Se transformarmos a inversão de fases, que é uma ferramenta de exceção na legislação, em uma prática recomendada ou comum, nós teremos um colapso em cascata. Eu não discordo que para a construção de uma ponte milionária, avaliar a construtora antes do preço faça total sentido.
Certo.
O problema é que se encorajarmos essa prática baseada no medo do aventureiro, em pouco tempo teremos prefeituras analisando 3 mil páginas de PDFs prévios para comprar copos plásticos e papel sulfite. A eficiência do modelo atual é uma resposta direta e necessária à falta de braços do Estado brasileiro para auditar papéis. E volto a dizer, o agente diligente, se for bem treinado, tem autoridade para estancar e desclassificar de imediato essas ofertas predatórias sem precisar inverter todo o rito.
Aí é que nós concordamos em parte. Eu não estou dizendo que a inversão de fases deve ser usada para comprar caneta ou copo plástico. Nesses casos de prateleira, o rito rápido é excelente. E eu também sou muito crítica à burocracia inútil. É um absurdo sem tamanho um pregoeiro exigir a apresentação de balanço patrimonial dos últimos 2 anos de uma papelaria local só para comprar 10 caixas de sulfite. Isso é criar um formalismo estéril que exclui o pequeno empresário da disputa.
Que bom que concordamos nisso.
Mas a inversão de fases tem que ser vista de forma estratégica. E sobre o colapso por lentidão que você teme, eu te respondo com outro colapso muito pior. O verdadeiro colapso administrativo ocorre quando a prefeitura faz a licitação rápida, contrata empresa terceirizada para limpar os postos de saúde e 6 meses depois a empresa some no mapa, sem pagar o 13º e o INSS das faxinimas.
É, o passivo trabalhista aí é imenso.
Exatamente. A prefeitura é acionada na Justiça do Trabalho e condenada a pagar tudo por responsabilidade subsidiária, porque não filtrou o direito à saúde financeira da empresa no começo. Utilizar a inversão em serviços terceirizados, por exemplo, é delegar o rigor ao momento certo, poupando a administração de um rombo lá na frente. O pragmatismo exige flexibilidade de acordo com o mercado.
E chegamos ao ponto focal de toda essa engrenagem, que é a responsabilização. Você defende a flexibilidade e o uso estratégico dessas comissões conjuntas e ferramentas dinâmicas. Mas a lei atualizou drasticamente as penalidades. O agente de contratação e a sua equipe de apoio respondem administrativa e até criminalmente pelos atos que praticam, sabe? Incluindo negligência na análise.
Sim, a corda aperta para o lado do servidor.
Exatamente. A blindagem pessoal do servidor público contra processos e auditorias exige o respeito inegociável à segregação de funções e aos limites da gestão por competências. Se abrimos a porta para que os papéis se misturem indiscriminadamente sobre o pretexto da colaboração ou das limitações de um município pequeno, nós corremos o risco de diluir a responsabilidade.
Diluir a responsabilidade?
Sim. Quando todo mundo num comitê informal assina o planejamento de forma apressada e o pregoeiro é apenas mais um membro colaborativo dessa engrenagem nebulosa, no fim do dia, ninguém é verdadeiramente responsabilizado quando um escândalo ocorre. O controle interno, o Ministério Público e o TCU precisam de limites funcionais muito claros para rastrear onde o erro ou a fraude nasceu. Sem a segregação estrita, o dinheiro do contribuinte se perde nas sombras das boas intenções colaborativas.
Olha, essa visão de que a colaboração estruturada é sinônimo de impunidade, eu sinto que não reflete a realidade da gestão moderna. A integridade não nasce da paranoia de que todo servidor é um fraudador em potencial que precisa ser contido em uma caixa isolada. A verdadeira integridade se atinge reconhecendo as limitações imutáveis dos órgãos e desenhando fluxos que funcionem para eles. O Brasil tem uma vasta malha de órgãos que simplesmente não tem o tamanho e o orçamento de um ministério.
Mas a lei é igual para os dois.
Mas se a lei for aplicada com a frieza de uma planilha de Excel, exigindo segregações de papel apenas para satisfazer auditores, uma Câmara Municipal de 8 funcionários terá que forjar departamentos e portarias fantasmas apenas para fingir que cumpre a teoria. A responsabilidade existe e deve ser cobrada, claro, mas o foco tem que ser no resultado ético e na entrega final da merenda, do asfalto, do medicamento à população, e não na obsessão pelo cumprimento mecânico de um rito burocrático.
Apesar dessa nossa divergência profunda sobre a aplicação da norma e a intensidade do controle, ouvindo seus argumentos, me parece que conseguimos chegar a algumas intersecções cruciais sobre o futuro do sistema de compras governamentais. Ambos concordamos que a caricatura daquele pregoeiro isolado no subsolo da prefeitura, esperando passivamente o processo chegar à sua mesa apenas para ler papéis e julgar propostas de forma robótica, é um modelo absolutamente morto. O agente público moderno tem que entender a totalidade e o impacto da necessidade da administração.
Sem sombra de dúvida. E o segundo ponto de convergência é que a capacitação profunda do servidor não é mais um luxo. É uma questão de sobrevivência institucional. Seja no seu modelo de gestão por competências rigorosa ou no meu modelo de inteligência procedimental colaborativa, quem aperta o botão do pregão precisa dominar o cenário. Ele precisa ter o raciocínio crítico para identificar que exigir balanço patrimonial para comprar copo plástico é uma miopia burocrática.
Sim, tem que ter bom senso.
e, principalmente, precisa ter a perspicácia analítica para não se deixar seduzir por um leite de 99 centavos parando a sangria ali mesmo para proteger a própria administração.
Exato. Essa conversa escancara como é complexo harmonizar o texto frio de leis e acórdãos com a diversidade geográfica e de capital humano do Brasil. Não há uma receita mágica ou um fluxograma único que resolva as licitações de ponta a ponta sem dor. Fica muito claro que as engrenagens das contratações governamentais carregam camadas profundas que merecem e precisam de investigação constante por parte de quem opera o direito administrativo.
Com certeza. A máquina do Estado é viva, né? E justamente por ser complexa, exige que a gente olhe para a governança através de múltiplas lentes. Não podemos sacrificar a moralidade em nome da pressa, mas também não podemos transformar a lisura em uma justificativa para a inércia do serviço público.
Porque, no fim das contas, resgatando a nossa imagem inicial da padaria, o objetivo de qualquer Estado não é ostentar um sistema de segurança burocrático de cair o queixo. Se nós construímos uma fortaleza tão perfeita e pesada que paralisa o negócio e impede a entrega do serviço básico, nós perdemos a razão de existir. O grande desafio da gestão pública moderna não é apenas desenhar fechaduras perfeitas, é garantir que no final do dia o pão chegue com integridade e eficiência à mesa de quem realmente precisa.